Dr. Leandro Ribeiro, delegado regional de investigação de combate ao crime organizado. Dr. Wallace Gonçalves, que é o delegado que conduziu a investigação. Dr. Felipe Cardoso, chefe da Delecor. E a doutora Leilane Silva, superintendente da CGU no Maranhão.
Pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Então, na data de hoje, nós deflagramos mais uma operação, novamente com a mesma temática da primeira operação que nós já deflagramos essa semana, desvio de recurso público proveniente das verbas que seriam destinadas ao combate à pandemia. Então, hoje nós cumprimos esses mandados de busca em alguns órgãos públicos e prefeituras, né, que vai ser melhor detalhado. Então, só quero destacar, né, mais uma vez que já estamos indo para a 13ª operação dessa temática, né, ocorridas nos anos de 2020 e 2021, né, e só nesse ano de 2021 nós já estamos na 9ª operação, se não me falha a memória. Isso, né, tudo muito dinâmico, mas acho que é o balanço que nós temos, né, e maiores detalhes agora vão ser passados aqui por Dr. Wallace, Dr. Felipe. Destacamos também mais uma vez essa parceria, esse apoio que a CGU sempre tem nos prestado, com a expertise que eles têm, com esse olhar também que eles têm, essa experiência, e que muito tem contribuído, e também na data de hoje participaram do cumprimento dessas buscas. Passar a palavra para o Dr. Felipe, né, para que ele faça ali os comentários ali também, como é o chefe, né, da Delegacia de Combate à Corrupção, que tem ali, além de Dr. Felipe, que é o chefe, mais 4 delegados dedicados exclusivamente a essa temática, né, de combate à corrupção.
Bom dia. Destacar aí também o importante trabalho aí, em conjunto, mais uma vez, Polícia Federal, CGU no Maranhão, Secretaria de Fazenda, né, que identificaram irregularidades em 2 contratos com 2 prefeituras do interior do Estado. Irregularidades dessas, com indícios fortes de desvio de recursos públicos, fraude de licitação para compra de insumos de combate à pandemia para as 2 cidades. E não só a fraude de licitação, mas indícios fortes que a empresa contratada não existe de fato e os produtos adquiridos não chegaram ao local, né? Não foram adquiridos pela empresa. Ela não existe ter como adquirir nem fornecer. O que leva a crer ou o desvio de recursos públicos, né? Que mesmo não tendo sido em grandíssima monta, mas indica que esse esquema continua. Essa empresa venceu outras estações em outras cidades, outros municípios. O que chama a atenção, né? Como uma empresa dessa, sem nenhuma capacidade, pode vencer tantos certames. Aí não há só uma falta de atenção, mas possível participação de agentes públicos, né? Que vai ser aprofundado, vai ser um motivo de investigação ainda maior com o material arrecadado hoje, com as análises futuras. Eu passo a palavra para o Alves, que presidiu a investigação e ainda preside.
Ligou. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui, conduzindo uma operação de combate ao desvio de recursos públicos, nessa temática de recursos que vieram para socorrer os municípios no combate à pandemia da Covid-19. No caso, em tela, 2 municípios do interior, Santa Luzia e Bernardo Mearim, que através da Secretaria Municipal de Saúde de cada município, celebrou um contrato com determinada empresa para aquisição de respiradores. Essa empresa, uma empresa que não foi localizada no endereço que ela declarou, É uma empresa que não apresenta ter capacidade econômica para socorrer um contrato desse valor. É uma empresa que, pelos indícios que a gente teve durante a investigação, efetuou a simulação de venda e, mesmo simulando a venda, ocorrendo o superfaturamento no valor do contrato celebrado. Essa empresa chama atenção, que é uma empresa que não tem funcionários, não tem sede, não fabrica respirador, ela não é uma indústria e ela vende sem especificar de onde compra, não tem origem de onde vem esses aparelhos e nem a certeza da existência desse aparelho nos municípios. De acordo com o portal do TSE, essa empresa foi vencedora de 13 licitações no estado do Maranhão e licitações frutuosas, a maioria para atendimento do combate à pandemia. Em suma, é isso o objeto da investigação que foi apurado até agora.
Um pouco dos mandados, né?
Hoje foram cumpridos 7 mandatos de busca e apreensão, 28 policiais envolvidos, 5 servidores da CGU para auxiliar na busca e apreensão com essa análise técnica deles, e as buscas e as diligências ainda continuam em andamento.
Passa a palavra à doutora Leilani.
Bom dia a todos. Faz um trabalho em parceria com a Polícia Federal, visando apurar possíveis desvios de recursos públicos no combate à pandemia. E, mais uma vez, nos deparamos com a situação de empresas suspeitas, que têm uma alavancagem de negócios a custo de recursos públicos e com suspeita de desvios, né? O trabalho da CGU foi no sentido de confirmar as suspeitas levantadas pela Secretaria de Fazenda de que a empresa não possuía estoque para vender os produtos pelos quais recebeu valores dos municípios de Santa Luzia e Bernardo do Maranhão. A empresa emitiu notas sem possuir estoque, portanto, não teria como vender o que ela não comprou para vender de bomba de infusão, para laringoscópio, ventiladores mecânicos, respiradores mecânicos e monitores multiparâmetros, né? E o que foi apurado é que a empresa não tinha comprado esses equipamentos para poder vender. Então, a suspeita é de desvio de recursos públicos, mais uma vez comprometendo o período crítico da pandemia do cliente, além de desviar os valores. O possível risco à vida de pessoas que poderiam se beneficiar da utilização desses equipamentos. Né? Então, mais uma vez, processo de dispensa, beneficiaram empresas que nem localizadas no seu endereço foram. Né? Processo de dispensa é o município que busca os possíveis fornecedores. Então, é muito suspeito que a administração consiga localizar uma empresa para ser contratada, para ofertar preços e negociar com o município, se a empresa sequer for localizada no seu endereço. Então, isso é mais um indicador preocupante. Infelizmente, mais um caso de possível desvio de recursos públicos comprometendo a saúde das pessoas no estado.
Perguntas?
Sim, por favor.
Manuela Vieira, Bande Maranhão. Delegado, a gente sabe que a conclusão ela é inevitável, né? Eu estava até comentando aqui agora com um colega que a gente tem vindo aqui na delegacia para falar sobre essas questões, dessas investigações da polícia, mas apenas com mandados de busca e apreensão, ninguém ainda foi preso. Nesse sentido, em que pé andam as investigações? Há possibilidade de prisões? Não somente nessa operação, mas em outras.
Nós temos percebido, isso é muito claro, de 1 ou 2 anos, em que pese a Polícia Federal, em muitos casos, não é esse caso específico, mas em muitos casos nós fazemos os pedidos de prisão, seja a prisão preventiva, seja a prisão temporária, mas esses pedidos têm sido indeferidos. Então, hoje, até pelas atualizações legislativas e até por uma formação de jurisprudência, está sendo muito difícil hoje nós conseguirmos o deferimento das prisões. Então, isso é um fato. A gente percebe claramente de 2 anos para cá, e principalmente nesse ano de 2021, que você conseguir uma prisão não é uma missão fácil. Né? A função da polícia é angariar todos os elementos possíveis, né, para que não seja uma conduta irresponsável, e a gente leva isso à apreciação do judiciário e do Ministério Público. O deferimento ou não, uma coisa que escapa, né, as nossas funções. Aí, complementando a sua pergunta, as investigações, ela vai passando por níveis de maturidade, né, digamos assim. E a gente sempre destaca que o momento do cumprimento das buscas não é o final da investigação. A gente sempre encara o cumprimento de mandado de busca como um meio de obtenção de prova. Ou seja, a gente entra ali na esfera de intimidade do investigado para produzir mais provas. O cumprimento do mandado de busca não é uma punição ou uma pena. Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Para que a gente possa instruir da melhor forma possível a nossa investigação e, quem sabe, num determinado momento, seja ainda durante a investigação ou ao final, a gente consiga a prisão dessas pessoas investigadas. O nosso objetivo é esse. Por quê? Porque a gente vê uma reiteração, né? E a gente entende que, em determinados casos, a prisão, principalmente dos empresários, ela é importante. Por quê? Porque esses mesmos empresários, eles estão contratando com diversos municípios. Então, algumas vezes, a nossa operação, ela é focada em um determinado município. É porque a nossa investigação, ela precisa ser objetiva. Mas nós sabemos que aquela mesma empresa, ela já contratou com outros municípios. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso.
Eu queria também fazer, não sei se o Dr. Wado e o Sérgio vão poder responder, mas eu queria saber em que períodos, Eduardo da TV Difusora, em que períodos esses contratos foram assinados, se de fato houve pagamento desses contratos e qual era a previsão de entrega desses materiais, que eu acho que isso para mim ficou meio, não ficou claro.
As notas, elas foram emitidas em maio de 2020 e houve pagamento das notas, ou seja, os produtos deveriam ter sido entregues ao município. Né? Alguém atestou a nota para efetivar o pagamento. O valor saiu da conta pública e as notas foram emitidas em maio de 2020.
Qual foi o valor?
Para os dois municípios, 162 mil.
O processo foi 750. Foi por meio de dispensa de licitação?
Dispensa de licitação.
A contratação aconteceu em maio mesmo, né?
A gente não tem um período da contratação, porque a gente analisou a venda, a operação de venda. Foi anterior a esse período, da, né? Próximo desse período.
Qual o valor dividido para os dois?
71 para um e 91, 750 para o outro.
Yuri Almeida, do atual 7. Segundo informa a PF, além desses dois municípios, pelo menos assim fica subentendido. Essa empresa, ela contratou junto a outras prefeituras municipais, né, informada a respeito de 13. Eu queria saber se nessas outras também foi por dispensa e se a investigação, ela não avançou em relação a esses outros municípios, porque ela já apurou que em algum não há indício de regularidade, ou se a possibilidade dela avançar em relação a esses outros, e por que não avançou só em relação a esses dois?
Isso acaba que é uma... Acaba que é um desdobramento da própria investigação. Essa investigação estava mais avançada. As outras estão em estágios diferentes. A gente depende de informações nos autos para a gente avançar. Como o Dr. Leandro falou, a busca e apreensão é um momento que a gente chegou que não tinha mais como obter prova sem ser com busca e apreensão. chegamos numa fase que a gente precisa de informação, só que eu não consegui ir além. Aí, feita...
Houve pelo menos a confirmação aí em relação a se foi toda a dispensa ou se foi direcionamento?
Nós não temos ainda essa informação. É, como eu falei, a investigação, ela precisa ser objetiva. Então, essa investigação na qual nós cumprimos as buscas hoje, elas se referem a determinados contratos identificados e analisados pela CGU. É, nas nossas pesquisas, nós já verificamos que essa empresa possui outros contratos, que podem ser legais, estarem regulares ou não. Nós ainda não avançamos nisso, né? Mas nós já temos essa informação de que existem outros contratos.
É só com o município ou com o estado também?
Municípios, municípios.
Só se os laranjas, no caso da empresa de fachada, né?
Aparentemente sim.
É, teve a cidade de Beatriz, eu não sei se foi perguntado pelos colegas, mas nesse local, nesses locais de busca e apreensão, o que foi encontrado?
É, as diligências ainda estão em andamento, né? Mas a maioria, a gente procura a documentação envolvida nesse procedimento de compra. E qualquer outro bem ou objeto que relacione as pessoas, que relacione as compras, busca dos respiradores. É, a gente já obteve informação preliminar de determinado município que os respiradores da cidade foram adquiridos antes da pandemia. Então, esses dessa compra não existem a princípio. E a gente vai avançar para obter mais informações.
No caso, para ficar claro, foram apreendidos documentos jurídicos que vão dar suporte aí no desenrolar das investigações.
Exatamente.
As buscas tiveram como alvo somente as empresas e as secretarias de saúde ou agentes públicos também?
Os secretários de saúde que assinaram os contratos com a empresa.
É isso. Mais alguma coisa?
Só esclarecer o nome da operação que você passou aqui.
Sim.
É, Versalhes é um médico belga da antiguidade que ele fez os primeiros estudos sobre a ventilação mecânica e como é possível simulação de compra foi de respiradores. A gente fez esse vínculo e batizou a operação com esse nome.
E quem tiver sugestão de nome de operação de temática Covid, por favor, porque está acabando as opções.
Eu quero saber quem é o expert que criou.
Pode mandar e-mail para a comunicação social aqui. Então, o que for relacionado, Covid, respirador, descartável, manda as...
Acho que eu deveria, inclusive, fazer uma coisa.
Pode pensar no concurso aí também. Obrigado, pessoal. Obrigado.
Obrigado.